As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem ciclista ficou em estado considerado como grave na sequência de um despiste da bicicleta onde seguia. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira e centrou-se na Nacional 110, Alvito, precisamente no cruzamento para o Carrascal. Por aquilo que a ERTE apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o homem entrou em paragem cardiorrespiratória, ainda que a intervenção das forças de socorro tivesse permitido a sua estabilização. Foi transportado para o Hospital Nossa Senhora da Graça. Não faça queimas durante os próximos dias. O Conselho de Tomar vai estar em risco de incêndio muito elevado, o que equivale por dizer que a prática deste género de atividades agrícolas florestais estará proibida. A indicação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No que ao Médio Tejo diz respeito, Sardual e Mação vão apresentar-se com risco máximo, enquanto concelhos como Abrantes, Ferreira do Zêzere, Constância e Vila Nova da Braquinha vão estar com o mesmo risco do que Tomar, ou seja, muito elevado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Francisco Carvalho e João Patrício já tomaram posse como diretores das Escolas Superiores de Gestão e de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar, respectivamente. A cerimónia decorreu no Auditório Pacheco de Amorim, no campus do IPT, e confirmou, desta forma, a confiança no trabalho que ambos têm realizado nessas mesmas funções, neste caso por escolha de João Croado, que tomou posse há cerca de um mês como presidente do Politécnico. E foi precisamente João Croado que deu início à sessão propriamente dita, começando por justificar as nomeações de Francisco Carvalho e João Patrício.
As nomeações foram feitas na convicção de que conduzirão as respectivas escolas segundo as diretrizes e exigências tratadas no plano de ação apresentado para o quadriênio 2019-2023 e na expectativa do melhor desempenho do Politécnico de Tomar enquanto elemento indispensável para o desenvolvimento sustentado, inteligente e inclusivo. Foi considerada também a experiência adquirida e o trabalho desenvolvido no quadriênio passado, em que tive o privilégio de constatar o seu empenho enquanto vice-presidente desta instituição, num período marcado principalmente por uma restrição de financiamento que impôs a redução de recursos humanos, a diminuição da renovação dos equipamentos e da manutenção das infraestruturas. Estes factos foram exponenciados por problemas que subsistem, como a complexidade e o desequilíbrio da rede pública de ensino superior, a crescente competição na captação de estudantes e de financiamento para a investigação aplicada, desenvolvimento e inovação, e pelo agravamento das variáveis demográficas cujo impacto se vai acentuar no futuro próximo. A sua nomeação foi feita também na expectativa de contribuírem para as mudanças necessárias da organização e de gestão para implementar uma maior flexibilidade na nossa estrutura organizacional.
João Patrício, já empossado como diretor da Escola Superior de Tecnologia, não deixou de agradecer o convite que lhe foi endereçado, referindo que este ciclo corresponde a uma nova visão sobre novos desafios.
Começo por agradecer ao Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Tomar o convite que me formulou para integrar esta equipa diretiva da nossa instituição e que, como sabe, prontamente aceitei. O ciclo que agora se inicia, por si encabeçado, se por um lado assenta em larga medida na continuidade do trabalho iniciado no ciclo anterior, por outro corresponde necessariamente a um reposicionamento subjacente a uma nova visão e ao responder a novos desafios para os próximos 4 anos. Nesse sentido, agradeço-lhe a confiança que em mim deposita para dar corpo a este projeto, no que é a condução dos projetos da STT de natureza pedagógica, técnico-científica e de interação com a comunidade envolvente diz respeito.
Seguiu-se Francisco Carvalho, diretor da Escola Superior de Gestão de Tomar, que também se dirigiu a João Croado por lhe possibilitar a continuidade do plano de ação já definido.
Permitam-me que me dirija e agradecer o convite que foi endereçado ao Dr. João Croado, agradecendo o convite para apresentar um plano de ação para a Escola Superior de Gestão de Tomar e dar continuidade a um trabalho que se encetou há 4 anos atrás. Na sequência do discurso do Sr. Presidente, a quando da apresentação do seu plano de ação para o IPT e para o quadriênio que segue, apontou que este plano está assente no mandato de continuidade. Mesmo sendo apresentado como de continuidade, o mesmo plano tem por base o mote um futuro ousado e sustentável. E ousado terá forçosamente de o ser. Na sequência do mandato que hoje terminei, foi bastante exigente nas mais diversas dimensões. As dificuldades, muitas, mas a parceria criada entre Presidência e as escolas permitiu desenvolver um trabalho profícuo. É o resultado desse trabalho que permitiu estabelecer as bases para o próximo quadriênio.
Tomar foi o palco escolhido para a celebração dos 50 anos desde a chegada do Karaté a Portugal, numa cerimónia que decorreu no pavilhão Nuno Álvares Pereira e que contou com a presença de uma comitiva do Japão, chefiada pelo ministro conselheiro do embaixador Sadayoshi Takagawa, assim como de mestres da citada arte marcial que ministraram um treino para dezenas de praticantes que marcaram presença na sessão. Depois de entoados os hinos de Portugal e do Japão, precisamente, houve registro para um período de intervenções, à altura em que o ministro conselheiro nipónico agradeceu o apoio dado ao evento pelo município nabantino. Aliás, a esse propósito, Anabela Freitas, presidente da autarquia tomarense, retribuiu os agradecimentos pelo facto de Tomar ter sido escolhido para esta celebração.
E para que era possível, o qual o ministro nos o facto de ter escolhido Tomar para as comemorações do 50º aniversário. Eu não vou ter a palavra, não consigo. Um estado entre nós. Um cumprimento também muito especial a todos quantos se deslocaram para Tomar. Para nós, o caráter é mais do que uma arte marcial, Sr. Ministro. É uma filosofia de vida. É uma forma de estar na vida. É uma forma de partilha, de conhecimento e de respeito pelo próximo. E por isso, nessa tempo, permita-me também deixar as palavras de felicidades ao novo imperador do Japão e que se inicie uma nova era, não só no relacionamento entre os nossos dois países, mas também no relacionamento entre os povos que constituem, que habitamos esta terra que é de todos nós. Sr. Ministro, nós somos as terras templárias. Para nós é muito importante a nossa herança cultural. E temos orgulho da nossa herança cultural. E permita-me desejar-vos a todos que a luz dos templários ilumine os vossos trabalhos.
Vila Nova da Barquinha apresenta-se cada vez mais como uma galeria ao ar livre. Foi dado mais um passo grande, refira-se, nesse sentido com a conclusão do projeto Artejo, uma iniciativa do município barquinhense com o programa Arte Pública da Fundação EDP, sendo que está em causa um roteiro de 11 obras que estão espalhadas pelo concelho numa clara mais-valia cultural e de atratividade turística para Vila Nova da Barquinha e, claro, para a região. Num dia recheado, o registro para a apresentação do Guia Artejo, ocasião em que marcaram presença Margarida Pinto Correia, diretora de Inovação Social da Fundação EDP, João Pinharanda, curador do projeto, Jorge Santos, da EDP Distribuição, e Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal, que deu as boas-vindas a esta sessão. Depois, nota para a inauguração da exposição dedicada ao projeto e onde está a expressa a qualidade de artistas como Vils, Manuel João Vieira, Violã e Carlos Vicente, um conjunto de trabalhos que está patente na Galeria do Parque até 15 de setembro. A Hertz marcou presença na apresentação e falou com João Pinharanda, que não escondeu a satisfação pelo trabalho realizado.
Esta exposição é, usando uma palavra bem portuguesa, o making of de todas as outras exposições. O Carlos Vicente é que montou a exposição, é uma concepção cenográfica dele, e ele juntou vídeos do processo de trabalho, fotografias das obras finalizadas, retratos dos artistas incluídos, e ele é o próprio autor, o produtor do projeto, também é artista e está incluído em alguns dos murais, foi ele que os fez, e depois acabou no meio da sala por pôr o material com que se tinha trabalhado, latas, pincéis, brochas, etc., e usar as próprias máscaras das assinaturas da Fundação EDP, que depois serve quase de carimbo de cada uma das obras. Isto é o que esta exposição apresenta. De certa medida, parece a primeira de todas as exposições que houve aqui, que era como é que as coisas se tinham passado na montagem das esculturas do parque. E agora é como é que as coisas se passaram na montagem deste projeto com estes artistas tão simpáticos e interessantes e que mudaram aqui um bocadinho a face da vila e das aldeias em torno.
Margarida Pinto Correia, também à nossa reportagem, explicou o que está na gênese deste projeto.
Eu espero que esta mensagem seja a de venham, não percam, mas é também a de fazermos parte do lado de dentro de um processo que agora já está à vista de todos, mas que teve 2 anos de construção, que é todo o processo que levou ao programa Arte Pública instalado aqui, na região da Vila Nova da Barquinha. Porquê? Porque isto é um bocadinho uma exposição do making-of, de como é que aqui chegámos. Temos as zonas de rascunho, temos o stencil que foi aplicado para fazer as assinaturas, temos as fotografias deles em trabalho, temos até um bocadinho os retratos imaginados dos 4 autores. Portanto, isto é o por trás da, é os bastidores da arte pública, que ficam registados em exposição e que ficam assim partilhados também para fazermos todos ainda um bocadinho mais parte, não é? Porque o bom destes programas de arte pública é que a partir do momento, durante toda a sua concepção, desde as assembleias comunitárias até estarem disponíveis no Instagram, são de toda a gente. Estamos todos ao acesso dela. Mas, de facto, saber dos bastidores, todos gostamos. Somos todos um bocadinho cuscos, somos todos curiosos. E, sobretudo, gostamos de saber os processos dos artistas. É uma coisa que deixa sempre alguma curiosidade, sobretudo em quem não é artista. E, portanto, esta é uma maneira de aproximar ainda mais, de abrir ainda mais o véu sobre o processo que nos levou e aquilo em que acreditamos profundamente, que é que esta transformação pela arte é uma ferramenta muito boa para a economia local, muito boa para a autoestima das populações.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, congratulou-se com mais este acrescento de qualidade no panorama cultural do seu concelho.
Um projeto que nasceu em 2012, foi-se crescendo como os adultos. É um projeto que é acarinhado por todos, quer pelo próprio Carlos Vicente, como vocês verificaram, quer também pelos artistas aqui do nosso concelho. E, de facto, quando as coisas acontecem, quando há envolvimento das populações, das juntas de freguesia, dos postos presidentes e também das pessoas que vêm partilhar em assembleias comunitárias, vêm discutir cultura e arte, se torna-se para quem é líder ou quem é o presidente da Câmara fazer acontecer, porque nada nasce do acaso, como sabem, são a movimento das pessoas. Também não tivemos alguém no fundo a ajudar-nos nesta caminhada, é muito mais fácil este trabalho e este caminho. É isto que está a acontecer, ou seja, com uma excelente parceria que temos com a Fundação EDP, como vocês viram, e também com o privilégio que tenho de ter muita gente ligada às artes deste concelho.
O município de Torres Novas promove, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa e o Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta, uma campanha solidária de recolha de donativos para apoiar as vítimas do ciclone Idai, em Moçambique. Todos os interessados poderão efetuar o seu donativo monetário através de uma conta aberta para o efeito. Os donativos, em género, com validade superior a 1 ano, deverão incidir sobre alimentos não perecíveis, enlatados com abertura fácil, sabão azul e branco e produtos de higiene. Os donativos em género podem ser entregues nas piscinas municipais Fernando Cunha, na delegação da Cruz Vermelha em Torres Novas ou nas instalações do Centro de Dia do Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta. A campanha decorre até ao próximo dia 31 de maio.
Rádio Air, informação.
Já está a funcionar em Vila Nova da Barquinha a pastelaria Sabores do Parque. O novo espaço resultou da recuperação de um imóvel que se encontrava completamente degradado e que o empresário Diamantino Grilo adquiriu com o objetivo de instalar esta oferta. Futuramente terá também a funcionar um restaurante. A reportagem da Hertz esteve nesta inauguração e falou com Diamantino Grilo sobre o projeto Sabores do Parque, que se encontra numa localização privilegiada daquela vila.
Este projeto foi lindo, pensou-se nele, foi-se fazendo e depois temos a laje, esta segunda laje feita, pensou-se em deixar isto preparado para fazer aqui no futuro uma esplanada aqui arosa, vistosa, aqui para o Parque Ribeirinho, pá, e todo o jardim, que são da quais para avistar Santarém aqui neste espaço. E é um espaço que vai ficar aqui para servir ali de apoio ao restaurante. Nunca irá será servir uma esplanada assim para aberta ao público diretamente, mas sim para os grupos que vierem aqui ao restaurante, têm um espaço onde poderão ter um bocado sossegados e tomar um digestivozinho, umas entradas e depois regressar à sala do restaurante para tomar a sua refeição.
O restaurante não vai abrir para já, é um projeto que está para breve também, não é?
Sim, a sua parte do restaurante estou a pensar no final de setembro pô-lo a funcionar. Mas entretanto, se só esta parte agora correr bem, se calhar até poderá arrancar mais cedo.
Falemos então da pastelaria, que é aquilo que estamos aqui a inaugurar hoje. O que é em termos de oferta este novo espaço?
A oferta é o gelado artesanal. Fiz ali um investimento bastante grande para minhas fotos, vamos lá, mas sempre a pensar no gelado artesanal, que é uma das coisas que não existe aqui no produto, não existe aqui na nossa zona. Eu, em contacto com um amigo ligado a este ramo, mais concretamente de Nazaré, e de também essa ajuda, essa ideia, que ficava aqui bem um espaço desse, e dei a aposta de comprar o equipamento e agora tentar pôr a máquina a funcionar e tentar rentabilizá-la e servir o cliente, não é?
Estamos a falar de uma pastelaria, naturalmente também aqui terá, digamos, aquela doçaria mais tradicional da região, não é?
Sim, na parte da doçaria é assim, isto, como sabe, isto é um meio, não é muito grande, e o cliente durante a semana se calhar não vai ser muito frequente. E então estou a apostar naqueles bolos já pré-feitos, que é a Panique. Panique será a firma que nos irá fornecer quer o pão, quer os bolos.
Também o pão é um incentivo a que as pessoas de facto procurem o espaço. É um espaço relativamente grande para aquilo que é habitual aqui na Barquinha. Como é que foi de facto um risco que assumiu, não é? Como é que vê, digamos assim, esta sua aposta?
É uma aposta, a gente quando aposta pensa sempre no que vai correr bem, não é? E vamos trabalhar para que a coisa aconteça. Vamos tentar fazer tudo melhor, não faltar à qualidade, isso é um ponto essencial.
Presente também nesta abertura esteve o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha. Fernando Freire sublinhou então a localização privilegiada desta nova oferta e da dinâmica empresarial que o Conselho atravessa.
Estamos numa zona perto do Centro de São Templário, junto ao próprio parque, junto às galerias de arte. De facto, grande afluência ao fim de semana por parte de pessoas da região, do próprio Médio Tejo e também não só de outros dos destinos que vêm aqui, que a partir deste momento têm uma zona de cafetaria, uma zona de gelataria para poderem consumir os seus produtos e no fundo também para poderem usufruir da paz e sossego que existe no nosso parque.
Este é um edifício que foi recuperado, digamos assim, era uma área completamente degradada.
Sim, exatamente. Este edifício, aliás, encontrava-se em ruína e foi a própria Câmara que o demoliu num processo judicial e depois o privado fez a sua aquisição a outro privado e foi possível edificar este espaço, que de facto é agradável, mas também tem a ver com uma estratégia, nomeadamente para o próprio... Aliás, que é visível em todas as casas, uma estratégia de reabilitação que começámos no ano 2014 e que está a produzir os seus resultados, felizmente.
Investimentos são sempre importantes para o Conselho da Barquinha. Como é que estamos a esse nível?
Estamos bem, estamos bem. Vamos sair uma surpresa em breve, mas estamos bem. Isso significa que, de facto, as pessoas estão a comprar, estão a arrendar. Está a haver uma dinâmica em termos de edificação e também em termos empresariais. Vamos aguardar, vamos aguardar.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, este ano vai ser um ano de grandes decisões, pois teremos dois processos eleitorais complexos, as eleições para o Parlamento Europeu, no dia 26 de maio, próximo domingo, e as eleições legislativas, que devem ser para princípios de outubro. Em ambos os processos, o povo vai ser chamado às urnas, no domingo para escolherem aqueles que querem que os representem no Parlamento Europeu, e em outubro para dar um voto de confiança ao governo PS, ou escolherem outro rumo traduzido noutra força política para governar o nosso país. E sempre que temos eleições em Portugal, como já estamos habituados, a grande vencedora é sempre a abstenção. Bem sei que o tema não é novo, mas De ano para ano, vamos alcançando valores históricos. De todo que eu não quero ser a mensageira da desgraça. Mas, notemos. Em Portugal, a participação nas europeias em 2014 foi de 33,76%, ou seja, uma abstenção a rondar os 66%. Já nas legislativas, olhemos para 1975, onde a abstenção se fixou nos 8,5%. Este número tem vindo a crescer paulatinamente e no último ato eleitoral, 2015, e recordo que falo de legislativas, o valor foi de 44,1%. Mas convido-vos a fazerem comigo a seguinte reflexão. Mas quais são as causas para uma abstenção tão elevada? Podemos elaborar imensas teorias para explicar estes números, mas o que a principal assenta na descrença que o povo tem na política nacional e nos seus governantes. Pois há sempre aquele pensamento que todos nós conhecemos. Com tantos milhões de eleitores, o voto não vai fazer a menor diferença. Ou como, por exemplo, ganham sempre os mesmos, porque é que eu vou votar? E estes pensamentos, conjugados com as inúmeras tentações, como, por exemplo, uma ida à praia num domingo de sol, ou o jogo do meu clube preferido, e aqui poderia estar a enumerar N exemplos, para vos dizer que, inevitavelmente, tente-se a fazer o raciocínio de custo-benefício. Será que compensa sacrificar A ou B para ir votar? E depois finaliza-se com a desculpabilização interior. Para a próxima não falho, para a próxima eu voto. Pois é, meus amigos, com isto chegamos a uma taxa de abstenção que nos deve envergonhar a todos. O voto é necessário para a manutenção da democracia e é a oportunidade que todos nós temos para contribuir para o rumo que consideramos mais apropriado, quer nas europeias para a União Europeia, quer nas legislativas para o nosso país. Mais que um direito, encaremos o voto como um dever cívico essencial. Sou uma positiva e acredito que a grande aposta passa pela consciencialização. E aqui chamo a atenção para dois grandes grupos onde a abstenção é mais que acentuada. Nos jovens, especialmente naqueles que votam pela primeira vez, e nos portugueses residentes no estrangeiro. Onde, por exemplo, nas europeias em 2014 a abstenção se fixou nos 97,9%, onde nas legislativas de 2015 a abstenção se fixou nos 88,3%. Termino com um apelo que deixo a cada um de vós. Sejamos todos agentes de consciencialização, pois está nas mãos de cada um de nós que no domingo nas europeias, que em outubro nas legislativas, façamos história e tenhamos uma taxa de abstenção mais baixa dos últimos anos.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.